Pessoas que vivem com HIV estão em maior risco de co-infecção com SARS-CoV-2, o novo coronavírus, não é, que conhecemos desde o finalzinho de 2019, início de 2020. Pacientes foram acompanhados em um estudo, 260 responderam a questionário, e a gente vai contar os detalhes aqui para você e as principais conclusões desta análise. Eu converso com o professor Dr. Jorge Simão Kasseb, ele é da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa, NAP, em Retrovírus, do Instituto de Medicina Tropical, é nosso convidado. Professor Jorge, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Rosane, obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção para nos ajudar a dar continuidade a essa divulgação sobre a produção científica que vocês vêm realizando desde o início da pandemia, buscando respostas, não é, para esse vírus, para essa doença, em grupos específicos, como é o caso aqui. Dr. Jorge, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa preocupação em relação a pessoas que vivem com HIV, hoje a gente sabe, não é, com um tratamento de ponta, hoje é possível viver com esse vírus sob controle, mas aí vem a Covid para trazer algumas complicações, não é?
Com certeza, Roxane. A gente, nesse período, né, de 2 anos que temos essa pandemia, a preocupação maior foi identificar pessoas que estão vivendo com HIV, AIDS, ver se eles tinham maior incidência de doença e mortalidade, internação, assim por diante, né? E além disso, a gente estudou que fatores poderiam contribuir para esses indivíduos terem um pouco maior risco de doença ou mesmo de óbito.
E como esse acompanhamento foi feito? Conta um pouquinho para a gente quantos, né, responderam. Foi através de questionário?
Sim, foi através de questionário online, né? Porque a gente estava em plena pandemia ainda. E o atendimento sempre, a maioria das vezes, foi à distância. Então, nós temos um hotline, né, uma linha em que os pacientes podem se comunicar com a gente. E nesse caso específico, nós utilizamos um questionário do Google Formulários, né, que os pacientes puderam preencher. Então, dos 450 que nós temos pacientes ativos que estão sob tratamento anti-HIV, quase 300 responderam sobre esse questionário para avaliar o que aconteceu com eles antes de termos a vacina. Então, a ideia inicial foi ver se de fato os pacientes com HIV tinham maior risco de ter o Covid e o desfecho clínico, né? Além disso, dos casos que tiveram maior gravidade, como foi que eles responderam comparando com os indivíduos que talvez não tenham HIV, porque a primeira impressão, assim, era que de fato os pacientes com HIV teriam um risco maior de óbito, né? Mas por surpresa nossa e talvez uma boa notícia, foi que nós tivemos durante esse período pré-vacina apenas um óbito de um senhor que tinha várias comorbidades. Então, aparentemente, entre os nossos pacientes, tivemos alguns casos que sofreram hospitalização ou então foram para a UTI, foram entubados. Mas mesmo assim, esses indivíduos aparentemente responderam bem. Como o N não é substancialmente grande, é difícil de tirar maiores conclusões, mas aparentemente não é um maior risco. Mas vale ressaltar que essa nossa coorte não representa os pacientes vivendo com HIV da nossa população em geral, né? Pessoas com HIV nós são pacientes com CD4 normal, com uma boa adesão ao tratamento. Então, isso talvez tenha contribuído para esse desfecho um pouco mais seguro, vamos chamar assim.
Porque fica a preocupação, né, dessa população, claro, estar mais propensa a complicações devido a essa inflamação que a gente sabe, em alguns casos, né, provoca um quadro, uma resposta imunológica muito acentuada. Queria que o senhor explicasse um pouco isso, né? Porque tem a ver com o sistema imunológico que já sofre com a pressão do vírus do HIV e aí ter de responder a o organismo, o sistema, também a essa infecção, né? Que às vezes apresenta quadros mais difíceis mesmo, né? O tratamento, de alguma maneira, foi mais prolongado em função disso, mesmo, né, não desenvolvendo os casos mais graves e levando a óbito?
Pois é, nesse caso, não tem estudos específicos nessa população, né? O que a gente observa, pelo menos no nosso estudo, que os pacientes aparentemente responderam adequadamente ao COVID, né? Sim. Agora, como a população não foi substancialmente grande para a gente chegar a uma conclusão definitiva, o que talvez tenha maior impacto nos outros trabalhos é, por exemplo, diabetes, que aumenta duas vezes maior risco de doença e óbito, hipertensão. Então, tem outras comorbidades, a própria idade das pessoas, né, acima de 65 anos, tem um risco maior de adoecimento e morte pela COVID.
Okay. Dos pacientes, nós estamos aqui, né, não vamos esquecer, estamos aqui falando de pacientes que vivem com HIV, né?
Exatamente.
Que já passam por um tratamento para o vírus, que a gente sabe, não fosse essa preocupação específica da COVID, como eu disse no início, doutor Jorge, vivem uma vida sob controle. Quer dizer, é possível controlar o vírus com essa, com esses medicamentos.
Eu queria chamar a atenção, Roxane, que, na verdade, apesar dos pacientes terem carga viral indetectável, né, que, ou seja, há o controle, quantidade de CD4, que a imunidade está preservada atualmente, pelo menos na nossa coorte, ainda tem incidência de doenças, de cânceres, o mesmo também, que é o mais grave até o momento, de doenças neurológicas. Então, os pacientes estão com carga viral indetectável, CD4, né, imunidade normal, mesmo assim, um grupo de pacientes, somente as mulheres, tem uma probabilidade maior de desenvolver essas alterações de memória, principalmente. Então, a gente ainda tem muitos desafios dentro dessas pessoas que vivendo com HIV/AIDS.
Doutor Jorge, então a gente pode dizer que essa frequência de infecção, né, pelo coronavírus, entre os infectados por HIV, é semelhante ao da população geral? Quer dizer, eles estão expostos a mais riscos, mas a infecção é semelhante a isso?
Exatamente. Nesse trabalho, que é um trabalho relativamente pequeno dentro do universo de pessoas vivendo com HIV AIDS no Brasil, né? Nós temos aproximadamente 800 mil pessoas sob tratamento antirretroviral. Né? 90-95% estão com carga viral indetectável, ou seja, o vírus está controlado e mesmo também o sistema imune. Então, nesse grupo, nós tivemos somente esse paciente que eu comentei, né? Foi pequeno, né?
Sim.
Que teve ele tinha insuficiência renal, era um paciente de 70 anos, quer dizer, já tendo uma faixa etária mais próxima do que é o grupo geral nosso, que é em torno de 40 a 50 anos.
Então, quer dizer que as complicações, elas seriam mais associadas a outros problemas ou comorbidades do que exatamente a presença do HIV.
Claro, sim. Nesse caso, é sim. Mas se você for estudar ou avaliar para pessoas que não estão com tratamento antirretroviral, é bem provável que o COVID, né, o SARS-CoV-2, cause maior dano do que talvez uma população que esteja sob controle como é a nossa. Então, nesse caso, né, esse grupo de indivíduos que a gente segue no Hospital das Clínicas, ele é, do ponto de vista especial, vamos chamar assim, né, porque eles tratam com maior adesão ao tratamento antirretroviral.
Não tem a ver com a população geral, né? Um grupo muito específico, como o senhor está dizendo. É importante a gente enfatizar isso. E, doutor Jorge, quer dizer, o que a COVID tem mostrado é que se a pessoa já tem algum problema anterior, esse é sempre um risco maior, né? A preocupação na hora do tratamento é maior para evitar que a resposta a essa infecção complique. E a gente sabe que as complicações são diversas, como o senhor disse, vai de neurológico a complicações cardíacas, a renais, não é?
Exato, coração, pele, enfim, tudo que você falar para mim eu vou dizer sim.
Muito bem. Bom, de alguma maneira, isso aponta que é fundamental, né, o controle, o tratamento prolongado do HIV. Quer dizer, você consegue manter esse, como o senhor disse, esse vírus indetectável, né? E estar pronto para enfrentar qualquer tipo de problema, também no caso aí da infecção provocada pelo coronavírus. Seria essa a principal conclusão?
É, exato. E chamar atenção, Roxane, que em relação à idade das pessoas que são com HIV, uhum. são consideradas idosas a partir de 50 anos.
50?
Então, ah, é, sim. 50 anos. Então, a partir desse momento, a gente tem uma preocupação maior com essas pessoas, né, que convivem com o HIV. Justamente por isso, porque o nosso sistema imunológico vai se diminuindo a sua eficácia a partir dos 60, 65 anos. Mas quando a pessoa tem infecção pelo HIV, isso já atrasa, vamos chamar assim, pelo menos uma década. Então, isso é que é preocupação nossa, né? Felizmente, esses casos dos pacientes nossos, eles vêm diagnosticados geralmente do Banco de Sangue de São Paulo, do Hemocentro de São Paulo. Então, são pacientes, teoricamente, do ponto de vista imunológico, muito melhor do que outros, de outros serviços onde os pacientes são mais graves, chamar assim, né? CD4 já abaixo de 100, assim por diante.
Sem
Ou pessoas que abandonaram o tratamento antirretroviral também.
É por isso. Quer dizer, esse grupo, ele está fazendo constantemente, ele é acompanhado e está com o tratamento em dia, né? Em dia.
Exatamente. É. A cada 6 meses a gente procura comorbidade, se o paciente tem hipertensão, diabetes, ou dislipidemia, né? Alteração de colesterol, triglicerídeo. Então, todos esses indivíduos que passam a cada 6 meses no nosso grupo, eles têm uma atenção diferenciada, né? Do que até mesmo da população geral, porque a gente faz exame a cada 1 ano, 2 anos, no máximo, né? Então, isso acaba sendo um fator importante, né? Essa assistência, né? Bem organizada.
Uhum. E o estudo continua, né? Vocês fazem esse acompanhamento permanente.
Exatamente. Essa coorte já tem aproximadamente 30 anos, né? E desde 97, mais ou menos, que eles estão no tratamento coquetel completo. Então, uhum. é um grupo... eu diria especial nesse sentido, né? Porque ele já é diagnosticado no começo da infecção, né? Nos primeiros anos, e depois eles são imediatamente iniciados a terapia, né? De 2, 3 semanas no máximo, a gente já começa a tratá-lo, independente da estado imunitário ou da quantidade de vírus que tem no sangue. Então, hoje em dia, depois de 2015, toda pessoa que tem o HIV está no tratamento, independente de qualquer fator identificado para esse paciente.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos, doutor Jorge Simão Kasseb, da Faculdade de Medicina da USP, contando detalhes deste estudo, deste acompanhamento feito com pacientes, né, esse grupo de pacientes, são 450 pacientes ativos que o Hospital das Clínicas atende, que tem, né, avaliação permanente, então seguem o tratamento do HIV, mas fica a preocupação, claro, para toda a população que convive com o vírus, né? A importância de seguir com o tratamento para diminuir o risco de co-infecção com o SARS-CoV-2.
Uso de máscara, uso de medidas preventivas tem que ser também levado em consideração, como lavagem das mãos, né? Isso aí também não esquecer com a população geral.
É verdade, essa preocupação continua. Doutor Jorge, muito obrigada pelos esclarecimentos prestados aqui sobre o assunto e até de uma próxima oportunidade.
Sim, será um prazer. Obrigado e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.